Fala MDS.
Olá, este é o Fala MDS, o podcast do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Eu sou Érica Braz e é um prazer ter a sua audiência. Este é o primeiro episódio de uma série de podcasts que vai tratar de temas ligados ao controle social do SUAS, o Sistema Único de Assistência Social. Sabemos que a Constituição de 1988 abriu oportunidades para a democracia participativa, na qual os governos se mantêm abertos ao diálogo com a sociedade civil. No caso da assistência social, isso vem acontecendo desde a criação da Lei Orgânica de Assistência Social, a LOAS, em 1993. Essa lei instituiu os Conselhos de Assistência Social como as instâncias deliberativas dessa política pública. Esta série, construída em parceria com o Conselho Nacional de Assistência Social, além de trazer muitas informações, é uma atualização em relação aos desafios dessa fase mais madura do SUAS. Neste episódio de abertura, o tema é o papel dos conselheiros no controle social da assistência social. Nossa convidada é a assistente social e mestre em serviço social pela PUC do Rio, além de ex-presidente do CNAS, Margarete Dalla Rovera. Margarete, seja bem-vinda, tudo bem?
Tudo bem, Érica? Tudo bem a todos que nos ouvem nesse Fala MDS, para que a gente possa realizar o nosso primeiro podcast com um tema tão importante, que é o papel das conselheiras e conselheiros no controle social.
Assim, o SUAS é muito dinâmico. São inovações editadas em decretos e portarias do MDS e em resoluções do Conselho Nacional de Assistência Social que deliberam sobre a política de assistência social, além do contexto político que se altera, como é próprio da democracia, como eu falei na abertura. Diante disso, eu te pergunto: quais estratégias e recursos o CNAS utiliza para apoiar os conselhos em sua função de controle social e de atuação no território?
Então, existe uma estratégia de apoio interfederativo. O CNAS, com os Conselhos Estaduais de Assistência Social, são os CEAS, com os Conselhos Municipais de Assistência Social, conhecido como SEMAS e o CASDF. É nessa linha que há reuniões previstas no regimento interno do CNAS. Temos também as reuniões trimestrais do CNAS com os CEAS e o CASDF, reuniões regionais e as reuniões descentralizadas e ampliadas do CNAS. Nós também, o CNAS, tem buscado também o contato mais próximo com os conselhos municipais. A gente sabe da dificuldade da gente atender mais de 5 mil municípios. Já se faz reuniões regionais que reúnem os conselhos de uma região e ocorrem duas vezes no semestre e na nossa chamada reunião descentralizada e ampliada, que é uma reunião do CNAS com uma programação especial para comunicar temas importantes no SUAS para a sociedade. E realiza uma reunião ordinária em alguma cidade, que nós temos aí do país. Sempre somos convidados por algum estado. Esse podcast é um exemplo de nossa iniciativa para comunicação mais ampla com todos os conselhos de assistência social, inclusive os conselhos municipais, que é uma demanda que eles sempre passam para o CNAS dialogar diretamente com os conselhos municipais. Quanto aos materiais, vale destacar também o nosso blog, o blog do CNAS, que tem todo o seu arquivo de resoluções do CNAS, nossos calendários, as boas práticas, informações sobre conferências e etc. Tudo que você precisar está no nosso blog. E também a recente Boas-Vindas aos Conselhos, que é um espaço virtual de boas-vindas às novas conselheiras e os novos conselheiros da assistência social, em que você encontrará vídeos e informações sobre o controle social da política de assistência social em diversos temas.
Margarete, o que é preciso ser para ser um conselheiro ou uma conselheira?
Érica, eu poderia dizer que é mais assim uma questão de compromisso da militância em materializar uma política pública. O conselheiro, tanto da sociedade civil quanto conselheiro governamental. Então, assim, primeiro que eu sempre digo que o conselheiro, ele precisa conhecer a política, né? Porque se ele vai discutir e deliberar sobre uma política pública, ele precisa ter um conhecimento sobre essa política para que ele possa não só ajudar a aprimorar e também o compromisso que ele tenha de estar sempre, né, imbuído desse papel público republicano que nós temos em defesa do nosso caso aqui do SUAS, mas que ela prevalece para qualquer política pública, né, para as demais políticas públicas. Então, assim, é questão de compromisso, é questão de compreensão e principalmente compromisso, porque ser um conselheiro não é só estar nas reuniões do conselho, é muito mais do que isso, né? É um envolvimento muito maior, porque nós estamos defendendo, além da política pública, um Estado de direito democrático, um Brasil mais justo e soberano, com políticas públicas fortes e, principalmente, no nosso caso, com uma sociedade civil organizada. E, no caso, conselheiro gestor, que os gestores têm um compromisso com essa política pública.
A Secretaria Executiva do CNAS nos encaminhou algumas perguntas, né, recebidas por meio de uma pesquisa que fizeram para serem respondidas aqui no Fala MDS. Nesse tema do papel dos conselheiros na assistência social, foram selecionadas duas perguntas. As pessoas querem saber o seguinte: muitas vezes os conselheiros não acham importante a participação deles. Falta um pouco de responsabilidade, principalmente dos governamentais que são indicados pelo gestor. Margarete, como fomentar uma atuação mais ativa dos conselheiros?
É uma pergunta bem capciosa, né? Vamos dizer assim, porque nós temos dois perfis de conselheiros. Um é os conselheiros governamentais, que não são eleitos igual à sociedade civil. Eles são indicação do governo. Então, muitas das vezes, muita reclamação que se ouve é de que os conselheiros governamentais não tem uma participação tão ativa, né, no controle social. Já os conselheiros da sociedade civil, eles são conselheiros que são eleitos numa plenária própria da sociedade civil, são indicados pelas suas entidades, né? Diferente do CNAS, que tem um acórdão do TCU, quando o conselheiro da sociedade civil não está aquém do que se espera de um conselheiro, do compromisso de um conselheiro, a entidade tem todo o direito, né, de substituir o conselheiro. No caso do CNAS, é o único que ainda não pode por conta do acórdão do TCU. E no caso dos governamentais, principalmente quando eles vêm de outras políticas que ainda não conhecem o SUAS, porque o SUAS, infelizmente, ainda não está na agenda do governo, né, dos governos, historicamente. Então, quando você coloca conselheiros de outras políticas, o compromisso dele com suas não é aquele esperado. Então, realmente, às vezes falta quórum, falta efetivar essa política, fazer essa política acontecer para aqueles que necessitam, para uma população em situação de vulnerabilidade social.
A segunda pergunta para você, Margarete, seria o seguinte: como o CNAS pode atuar em relação ao assistencialismo arraigado no senso comum para desmistificar conceitos e fortalecer a política de assistência social?
Porque, na verdade, nós precisamos entender o SUAS, quer dizer, a política de assistência social, como uma política pública, dever do Estado, no tripé da seguridade social, né? No mesmo âmbito da saúde e da previdência. Infelizmente, ao longo dos anos, assistência social vem sendo conhecida e compreendida como uma caridade e filantropia. Por mais que nós já tenhamos romper com alguns paradigmas, né? Infelizmente, ainda pelo esse imenso Brasil, eu costumo dizer que nós temos muitos Brasis dentro de um único Brasil, realidades diferenciadas em várias regiões, ainda se pratica o assistencialismo, achando que é uma política pública de assistência social, e que não é, né? Então, assim, o SUAS tem todas as suas legislações, o SUAS precisa efetivamente acontecer. Então, não é um papel somente do CNAS. O CNAS tem feito o seu papel político, pedagógico, nas suas reuniões, nos seus eventos, nas conferências, tanto em vários espaços, inclusive nas nossas visitas, quando a gente faz visita aos municípios, estados, mas é um compromisso que vai para além do CNAS, né? Esse compromisso não deve ficar somente com o CNAS, mas deve ir além, tanto para os conselhos estaduais, quanto para os conselhos municipais, e a formação política é muito importante para os conselheiros para poder ter essa visão do SUAS que nós queremos e o SUAS que nós defendemos.
Perfeito. Como a Margarete mostrou, as possibilidades de controle social são uma forma de participação elevada no SUAS e depende de construção cultural da sociedade. Os conselhos, com seus representantes da sociedade civil e dos governos, constroem uma administração pública transparente e dialogada no SUAS em benefício da população usuária e da sociedade como um todo. Eu quero agradecer sua participação, Margarete. Muito obrigada.
Nós que agradecemos, é muito importante divulgar o SUAS, o que realmente é o papel importante do SUAS nos CRAS, nos CREAS, no Centro Pop, nas casas de acolhimento. O SUAS também com a rede socioassistencial nos territórios. A importância do SUAS estar na agenda dos governos, do governo federal, dos governos estaduais e dos governos municipais, para que tenhamos um SUAS pungente, pulsante, desculpa, né? Um SUAS que realmente atenda a população mais vulnerável. O SUAS não pode ser considerado, e nem os CRAs, somente como Bolsa Família. Nós temos que entender os programas e benefícios dessa grande política. Assistência social é uma política pública que retirou 36 milhões da extrema pobreza nesse país. Então, precisamos de um SUAS fortalecido para que possamos ter um Brasil sem miséria, sem fome, um Brasil com direitos sociais para toda a nossa classe trabalhadora.
Quem quiser conhecer o material que permite explorar o conteúdo de boas-vindas às novas conselheiras e aos novos conselheiros de assistência social, acesse ead.mds.gov.br/red/401. Este é o endereço completo. Eu vou repetir. ead.mds.gov.br/red/401. O Fala MDS é publicado semanalmente nas plataformas de áudio como Spotify, Amazon, Deezer, Apple Podcasts e SoundCloud. Você também pode conferir o conteúdo do MDS no canal do YouTube, o @mindesenvolvimento. Nós estamos também no Instagram, busque por @mdsgovbr. No WhatsApp, o canal oficial é Ministério do Desenvolvimento Social. Se preferir, tem o Disque Social pelo número 121. O Fala MDS fica por aqui. Eu espero vocês no próximo programa. Até lá! Fala MDS!